está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa.
Esse Bonantago, né? Bonantago, aplaudem. Aplaudem, prata, nunca fui. Primeiro, nunca fui, compreendo. Esse. Minha cara, amigo, Ivan, se me faz com as mãos, amigo. Que tem que ser com a Pabla, compreendo. Via diretor, João Manso. Se me faz com as mãos, se via aldas, que ia em bela e aplaudem. Que agora pelo que, né? Compreendo. Carolino, me forguei seu nome, Paula. Paulo, tu me passa, Joane? Após isso, para mim, Joanildo, eu vou aprender esperando, por isso, espontânea pressão. Tanto tempo lá esperando. Pois é, esperando o seu telefone, no 36-966-969. Sim, não sei, sei não. Pois é, meu amigo. Renan Retmanic, boa noite, tá, Carolino?
Boa Natália, como é que está?
Estudial dos Laclaudon,
Gisela,
compreendeu? Bonegue, esse. Minha cara, surpresa, o time Fartas Bones?
Trebone.
La Família. Bonegue. La Família Fartas Bones, amigo.
Bonegue, garante. É graças ao Deus.
Ah, Bonegue, esse. Vialdas que ele me rava, Novan, amigo, como te tinha em minha programa, né? Quer a tradução? Quer mesmo? Aprenda esperando. Pois é. E nós temos aqui mais um convidado, hein? Aguardem, uma surpresa, aguardem. E um abraço para minha amiga Cláudia Rivenuto, lá da Tijuca, para eu vir e para Carmen, lá de Sepitiba, do Grupo de Esperança de Sepitiba. Olha, tanta gente naquele grupo. Para minha amiga Leni, que anda meio adoentado lá de Madureira. Como é? Neconatino de Madureira, desconhecido de Madureira. A Carecema, a Lúcia, que tem o nome de Carecema. Carecema, conhecido no movimento esperantista lá de Porto Alegre, o nosso abraço. Olha só, está participando do Congresso Nacional de Esperanto esse ano em Porto Alegre. Ela organiza junto com os demais o congresso lá no Pampas Gaúcho. Para minha amiga Magali Lajus, que chegou de Bordeaux recentemente da França, ela que é francesa, que veio novamente dar uma viajada pelo nosso país. Ah, mas eu disse para Magali, você vai um dia voltar para o Brasil, definitivamente. Eu gosto tanto do Brasil que fica na França e daqui a pouco volta para o Brasil. E a semana que vem, guardem, estará sendo aqui entrevistada Magali Jesus, que vem diretamente de Bordeaux, da França, para o nosso programa, que vai estar na casa dos nossos amigos Almi e Zilda, que recebe os esperantistas de vários espaços do mundo. E você não quer participar agora? Próxima depois, manda o seu e-mail. Aliás, nós temos e-mail do nosso programa. Sabe qual é o nosso e-mail? linguadafraternidade@bol.com.br. Depois manda também a sua carta. Você pode mandar a sua carta, sua máxima, o seu poema. Tem um poema aqui belíssimo, do meu amigo Olímpio, lá do Grupo de Esperanto de Olaria. Olha só como é que ficou, pessoal. Esperanto, idioma universal. Olha que maravilha, o título do poema dele. O Esperanto não tem pátria, é idioma universal. É um presente dos céus, não pode haver outro igual. Zamenhof planejou, com seu grande saber, para não criar dificuldade aos que o queiram aprender. Não pretere a língua pátria, não busca o primeiro lugar. O segundo lugar lhe basta, o objetivo é cooperar. Não depende do poder, é neutro por natureza. Ele só se sobressai por seu valor e beleza. Gostaram? Que maravilha, hein? Eita, que coisa boa, hein? Foi isso, meus parabéns, garoto. Mande sempre sua contribuição para o nosso programa, porque aqui você tem voz. E também uma outra coisa para vocês. Eu tenho aqui uma novidade para vocês. Sabe qual é a novidade? Essa semana, no próximo sábado, 3 horas da tarde, nós teremos a nossa participação. Esse programa que nós estamos fazendo aqui, iremos fazer todo em Esperanto, lá na Rádio Cocoê. Sabia que a cooperativa tinha uma rádio? Rádio via computador. Pois é, vai ser um programa todo em Esperanto pro mundo. Você que tem computador, você que tem site, você que está ligado, o nosso movimento ou não. Vamos lá participar com a gente, porque é gente do mundo inteiro participando. Não perca, hein? Novidade. Rádio Cocoê. Ali, no centro da cidade, 3 horas da tarde, estaremos fazendo um programa todo em Esperanto para todo mundo participar. Vocês gostaram? Claro que gostaram. Isso é a primeira vez. Metido a flauta. Mais uma coisa. Gostei, garoto. Você quer seguir as coisas do quê? Meu jovem técnico.
Responda se você é capaz.
Pois é, que maravilha, hein? E agora você está no quadro que você tem participado a cada semana. Responda se você é capaz. E a semana passada, nós fizemos a seguinte pergunta. Onde acontecerá o 17º... Ah, desculpe, esse é o de hoje. Na semana passada, quem disse esta frase? Tenho uma maior admiração pelo Esperanto, que é realmente uma invenção extraordinária. E a correta opção foi a A, né? Que é Everest Moses, o grande criador da Associação Brasileira de Imprensa, né? E nós tivemos quantos acertadores, meu jovem Henrique Maringo?
Tivemos três acertadores. Porém, uma sorteada.
Quem foi a sorteada?
Quem foi? Eliane de São Cristóvão.
E Eliane, minha jovem Eliane, você ganhou um presente, minha jovem. Ganhou uma camisa do nosso programa. Aliás, Eliane, quando vier no nosso programa, que está fazendo o maior charminho, né? Ela vai vir no nosso programa quando tiver com milhares de prêmios. Ela falou
para mim. Caminhão de prêmios.
Um caminhão de prêmios. Pois é, nós queremos agradecer por estar na participação da Eliane. Muito bem, Eliane. Está aqui à sua disposição o seu prêmio, assim como aqueles outros que você ganhou em outros programas. Porque o programa, a pergunta de hoje é a seguinte. Presta atenção. Onde acontecerá o 17º Encontro de Esperanto do Estado do Rio de Janeiro, hein? Onde é que vai acontecer o 17º Encontro de Esperanto do 17º do Estado do Rio de Janeiro, hein? Será do dia 21 ao dia 22 de maio desse ano, claro. Vou dar três opções para vocês, hein? A, opção A, em Niterói. A, B, em Petrópolis. E a, C, em Carmo. Valendo uma camisa esperantista das mais belas, hein, pessoal? Será que é a primeira opção? A, em Niterói? Será que é B, em Petrópolis? Ou será que é C, em Carmo, lá perto de Minas Gerais? Hein? Quer que eu diga? Diga não, eu espero. Porque assim nós somos o quê, meu jovem técnico?
Música!
E a música de hoje e de sempre, Ali Amondo, outro mundo da banda MR aqui do Brasil. Pra você, olha, fala do mundo espiritual, hein? Você vai me estudar. E vai saber o que eles dizem, porque aqui você tem voz esperantista, é claro.
Deva
Noticiário de hoje.
Mais de 1.500 esperantistas vão invadir a Lituânia.
Volta às aulas com promoção na cooperativa.
Esperantistas cubanos felizes com evento nacional.
Esperanto de graça em São Paulo.
Agenda cultural esperantista movimentada no Rio de Janeiro.
Centenário de congressos esperantistas será comemorado na França.
Detalhes dentro de alguns minutos no Noticiário.
Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação de Vanildo Costa.
Já estamos de volta, é para você participar. Diz pra gente, valendo uma camisa, e onde acontecerá o 17º Encontro de Esperanto do Estado do Rio de Janeiro, hein? Vai ser no dia 21 e 22 de maio, hein? Hein, pessoal? Será que é na opção A, em Niterói? Será que é em Petrópolis, na B? Ou será que é na C, em Carmo, lá no limite, bem próximo ao estado de Minas Gerais, hein? Quer que eu diga? Digo não. Participe, porque aqui você, claro, é livre pra dizer em Esperanto ou sobre Esperanto. É claro, naturalmente. Quer seguir nós temos o quê, meu jovem técnico?
Entrevista.
Nós vamos ao nosso quadro mais esperado, os quadros mais esperados do nosso programa. Nós vamos ao quadro de entrevista, que sempre temos um companheiro, uma companheira do nosso movimento, que seja do Brasil, que seja de fora do Brasil. Hoje nós temos um amigo comum de muitos anos, irmão de sempre, um companheiro que tanto tem colaborado no movimento esperantista. Ele, que é militar da reserva, nessa vida ele saiu às fileiras do exército. Mas ele disse que agora é do exército de Jesus Cristo, já está na reserva. É espírita esperantista, sempre procurou visar, ou visa sempre, o Evangelho Espiritismo em Esperanto, professor de Esperanto, dirigente de uma associação espírita, que é a Associação Espírita Evangelizadora, diretor, um dos diretores da Sociedade Lores, uma das sociedades mais importantes do nosso planeta. Por quê? Porque está divulgando livros espíritas em Esperanto há mais de 20 anos. Que maravilha, hein? Faz parte da comissão do Congresso do Centenário da Liga Brasileira de Esperanto, que acontecerá em 2007. Olha, é gente competentíssima. Vamos bater um papo em Esperanto, meu Deus, senhor? Você viu, prefere o Esperanto ou Portugal? Vieta,
tá,
ó. Vieta, ah, Esperanto. E o prefere as crocodilhas, senhor, né?
Yeah.
Que grande parte da Roma, e que o Dasni, ou o Scutasni, para nos no Portugal, né? Vamos bater um papo, então, em português mesmo. Eu estou falando com meu amigo Robson Matos. Robson, bom antago.
É, bom antago.
La família faz...
Algo, diras, bom antago, ao la gefrato e... aos cultantes da Rádio Rio de Janeiro, né? Sabe religiano e sabiliano.
Compreendo, de Bonegue. De Aldas Boni, la voce della Roma, né? De Boni para nós, esperando a língua, né? Bonegue. Você diria que ele me diria assim para nós, portugalinhos. Uma debaba em Esperanto. Mas, Robson, como é que foi esse furor pelo Esperanto? Como é que surgiu o Esperanto na tua vida?
O furor vem da criação na infância.
Na infância.
Porque o meu pai era um esperantista apaixonado que aprendeu esperanto em 2 horas com Ismael Gomes Braga.
Ismael,
e após a lição de 2 horas, ele passou a falar diretamente em esperanto com Ismael. Era um homem dado a línguas, falava 5, 6 idiomas, fluentemente. Então ele ficou apaixonado pelo esperanto e criou o primeiro centro espírita esperantista do Brasil. Chama-se Cenáculo de Estudos Evangélicos e Núcleo Esperantista Ismael Gomes Braga. Lá na cidade de Carangola, na Alta Serrana de Minas Gerais.
Né? Que ele botou o nome, próprio nome do Ismael Gomes Braga, que foi professor dele.
Em homenagem, porque foi em 2 horas ele aprendeu a língua e falava fluentemente a língua, já depois de 2 horas.
Que interessante. E a partir daí o vírus verde te pegou?
Bom, aí ele criou o centro. Era espírita e esperantista. Então, era 30 minutos de esperanto e 1h30 de espiritismo. Quem é que ficou encarregado do esperanto? Os filhos. Né? Eu era um dos 15 filhos, né, que falava mais, gostava mais do esperanto. Então, eu passei nessa 30 minutos a ler, declamar, cantar, tudo isso em esperanto. Fiquei apaixonado também com isso.
Né? Apaixonado e apaixonou a família também?
Os netos. Os meus filhos foram alfabetizados em esperanto primeiro, antes do português. Meus netos também foram alfabetizados primeiro em esperanto, depois em português.
Interessante.
É, na infância, quando o conceito aprende, ele guarda mais, ele tem mais euforia, né?
Pelo esperanto. Olha, o Robson, inclusive, é avô, é o avô da nossa Rosinha. A Rosinha que teve aqui, deu um show, inclusive, né? Que é esperantista, nasceu no movimento esperantista. Agora, Robson, você que faz parte do movimento de muitos anos, e as suas andanças pelo movimento esperantista, no Brasil, por exemplo, você andou fundando algumas instituições...
Ô, Jornil, eu já morei em quase todos os estados brasileiros, desde a fronteira da Argentina, Uruguai, Paraguai, até na Venezuela já tive. E quando estive em todos eles, eu participei, tanto do espiritismo quanto do esperanto. Né? Quando terminei minha carreira na Amazônia, né? Lá em Manaus, e lá eu tive o ensejo de criar, auxiliar a criação de diversas associações esperantistas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, aquela região toda,
então,
para criar...
Então, esteve ali junto às instituições?
Não, eu criei a Amazônia Esperanto Associativo. Mas para criar a Amazônia, precisou de criar esses outros em torno, para ter um conjunto para chamar Amazônia Esperanto Associativo.
E como foi a sua experiência naquela região no Norte? Você esteve por lá, acho que não falava muito de Esperanto, né?
Não, mas o Esperanto apaixona, de início, qualquer pessoa, entendeu? Então, primeiro eu procurei dar cursos de Esperanto, na escola de na faculdade de professores. Então era exigência da faculdade que o professor fosse pago e os alunos pagassem o curso e recebessem o diploma, com direito a lecionar esperanto em qualquer escola do governo, entendeu? E assim aconteceu. Só que eu nunca fiz o esperanto meio de vida. O dinheiro que eu recebi para dar aula, eu comprei livros, dicionários e distribuí para os alunos.
Interessante, né? Uma outra coisa também que, quando nós abrimos o programa, lemos um texto até do Aloysio, falando sobre os congressos internacionais. Você, mais que nunca, conhece e participou dos congressos como um todo. Qual é a sua experiência junto aos congressos, por exemplo, nacionais, para depois falar do internacional? Você, que todo mundo está num congresso internacional.
Olha, Jones, eu participo de congresso nacional desde 1956.
Nossa.
Todos os congressos da Liga Brasileira, como os seminários da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Né? Em todos eles eu participei.
Seminários que surgiram a partir dos anos 50, né?
Normalmente, quando eu vou ao congresso, eu faço uma palestra espírita em esperanto, tanto no Brasil como no estrangeiro.
Né? Assim, por exemplo, no Brasil, desses congressos que aconteceram no Brasil, o que mais te impressionou em função dessa tua atividade?
Olha, o que mais me impressionou não foi um congresso brasileiro, foi um congresso no Brasil, mas um congresso mundial de Esperanto, em 1981. Foi onde eu fui batizado, né, em participação de congresso universal de Esperanto. Eu tive a oportunidade de falar em Esperanto com mais de 500 pessoas, porque eu fiz 500... memorágio para o Brasil, lembrança do Brasil, de moedas, cartela com 5 moedas e envelope com 30 selos cada um, um total de 500. Então eu conversava com um cidadão estrangeiro e dava para ele.
Foi seu primeiro congresso internacional teu, né?
É, foi meu primeiro, em 1971, em Brasília. Então, cada um que conversei com ele recebeu uma lembrança. Aí terminaram as lembranças e apareceu mais gente para conversar. Então, o que, que eu fiz? Estando no jardim, que entre duas vias, no Brasil é cheio desses jardins, encontrei uma coruja, um caburé, que se chama. Então, eu lembrei de uma lenda que existe lá no Paraguai, que eu tive duas vezes nas fronteiras do Paraguai, e é uma lenda que é Caburé Iragüê, é uma música que conta a lenda, Pena de Caburé. E essa pena de caburé, na lenda, diz que quem tem uma pena de caburé conquista qualquer mulher. Ou se for homem, se for mulher, conquista qualquer homem. Entendeu? Então eu arranquei as penas todinha, não deixei nenhuma para contar a história, botei no bolso e cada um que vinha falar comigo, eu contava a lenda do caburé, e dava a pena para ele. E coloquei uma no meu gorro. E assim eu fui. Eu não procurava mais estrangeiro para falar comigo. Eles vinham para falar. Queria a pena do caburé, porque o que recebeu a pena contava a história para o outro, ele vinha. Então eu dei, quando eu vi, não tinha mais uma pena. Isso veio um jovem.
Você deixou a coruja de tenaz.
Nem uma pena havia para contar a história. Aí, quando terminou a última, chegou um alemão, um jovem alemão, queria a pena de qualquer jeito. Disse, meu amigo, não tem mais a pena do caburé, acabou. Ele chegou, me roubou do meu gol e saiu correndo. Esse congresso me deixou muita história.
Né?
Daí eu não consegui mais faltar ao Congresso Mundial de Esperanto. Normalmente eu vou a todos.
É bom lembrar que o Robson fez parte da comissão que organizou o Congresso do Centenário de Esperanto do Rio de Janeiro, não foi?
Foi.
Muito interessante.
E você também estava na comissão.
Vamos juntos, verdade.
Nós dois juntos trabalhamos ali.
Pegamos aquele congresso com 7 meses, mais ou menos.
É, muito serviço pela
frente. Agora, Robson, você tem vivido experiências interessantíssimas nos congressos internacionais. Né? Como é que tem sido? Você, inclusive, participou desse último congresso, que foi de Pequim, né? Lá na China. Como é que tem sido essa sua participação no país? Que uma coisa você participar no país.
Você sabe que custa muito dinheiro participar de um congresso, né? Tem que pagar hotel, viagem de avião, e um monte de despesas essas que aparecem, né, de repente. Então, eu vou, gasto esse dinheiro com o maior prazer possível só para participar da parte do espiritismo. Porque em todos os congressos eu faço uma palestra espírita em Esperanto.
Que interessante.
Eu e o coronel Ismael Miranda de Silva e o professor Passini de Juiz de Fora, normalmente nós três estamos juntos.
Você representa a FEB?
É, nós representamos a FEB, a Lorenz, e o movimento espírita brasileiro de um modo geral, né?
Sim,
sim. E palestras, às vezes tem mais frequência das outras religiões.
Isso eu comprovei no congresso de Fortaleza. Chegando por último, quis entrar na sala, não consegui. Deve ficar lá fora e trabalhar.
É, normalmente eles vão, a palestra espírita é muito concorrida em frequência. Né? Então eu provei também os congressos mundiais para assistir palestras de todas as religiões.
Interessante.
Porque tem palestras ecumênicas, tem um movimento chamado ecumenismo, que normalmente é o católico e protestante só. E há 5 anos que o Ismael colocamos uma brecha e entramos com o espiritismo junto dele. Mas é quase que forçado. A gente chega lá e exige.
Livre espontânea pressão.
Exige a participação, porque afinal de contas, nós também somos cristãos. Eles acham que ecumenismo é só para cristão. Então, encontramos.
Eles acham que o espiritismo não é cristão também, não.
Eles dizem que não, a gente prova que é. E lemos mensagens. Essa última em Pequim foi linda.
É mesmo.
O Afonso Soares, da Federação Espírita Brasileira, fez uma mensagem da Federação e do SEI Internacional para ser lida no Congresso, no ecumenismo ou no interreligia convênio. Então nós fomos e participamos. Perdemos a primeira reunião com ele, não deu brecha para nós, mas na segunda eu falei muito alto, muito forte com o padre que eu queria participar, que o espiritismo tinha uma mensagem para transmitir para os presentes, aí ele, por livre expressão, via a pressão, ele cedeu e eu falei, li a mensagem do Afonso Soares, foi linda a mensagem, mas muito bonita.
Como é que foi essa tua impressão num congresso asiático, né, lá na China, esse último? Quais são as tuas impressões? O que você achou dessa participação?
O povo chinês, ele é muito parecido com o brasileiro, sofrido. É, gente de uma... financeiramente, lá no meio termo para baixo, né? Mas eles têm muito ideal conosco. E em todos os países que eu compareci, eu notei que os estrangeiros têm um amor ao Brasil. Você começa a falar que é brasileiro, você já é cercado de considerações. Se você é futebolista, então, você já tem uma participação no clube local. Te dão lugar no clube local. Me lembrar na Finlândia, uma paianinha me convidou no congresso. Até nada do congresso, eu não tinha visto ela não. Aí no final, quando eu ia embora para tomar avião, ela falou, você é de Brasil? Então você vai passar uma semana comigo na minha casa lá. Aí eu fui. Ela é casada com um finlandês. Ele fala finlandês e ela o esperanto, e os filhos foram criados falando o esperanto. Já foram criados já desde pequenininho falando o esperanto. Então, era na reunião para tratar de treinadores de futebol, ela se apresentou. Não tinha conhecimento nenhum de futebol, mas se apresentou lá e disse que era brasileira. Falou que é brasileira. E a treinadora
de futebol.
Todas as mães das alunas reuniram para o lado dela. Diz que 80% das mães escolheram a treinadora brasileira. E ela ficava com a pita lá.
Mas é uma de futebol. Pois é, nós estamos batendo papo com o nosso queridíssimo.
Que outro assunto que eu falei, eu aproveito esses congressos mundiais para frequentar todas as religiões que participam com palestras. Então, existe o interligia com Vênus. Então, são religiões, todas as religiões reunidas numa sala para tratar de religião. Né? É uma coisa fora de fé. Lá em Montpellier, na França, nós reunimos numa sala 25 representantes de religiões. Né? Cada um recebeu uma mesinha, um microfone, uma cadeira para sentar. E a finalidade é, cada uma religião vai transmitir a sua mensagem para as demais.
Né?
Eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro chamado, não é porque era um padre, porque era o primeiro do retângulo, né, das mesas. Né? Ele levantou e disse, Yeshua esses dio. Então, Jesus é Deus. Né? Aí foi, cada um foi dando a sua mensagem. Quando chegou na minha vez, eu disse que estava acontecendo ali umas das predições de Jesus, que no futuro haveria um só rebanho, um só pastor. E nós estávamos ali 25 religiões, né? Todos reunidos no ideal esperantista fraternalmente.
Pois é, nós estamos conversando com o nosso queridíssimo Robson Matos. Você pode participar. É, o Robson Matos, que é um dos mais participantes esperantistas, que seja no Brasil ou fora do Brasil, você faz sua pergunta, participe conosco. Vamos lá, pessoal, no 3396-6969, porque logo depois nós vamos continuar com o nosso bate-papo com o nosso queridíssimo Robson Matos. Porque aqui nós temos o quê, meu jovem de fã?
Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real.
Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
www.radioriodejaneiro.am.br.
Cooperar com a paz é dever de todos. É rogar a Deus pelos governantes para que cessem no mundo as guerras desumanas. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz.
Dê de presente aos seus amigos CD Momento Espírita com as mensagens que você ouve aqui em nossa programação. Compre já o seu na livraria da UZERJ, Rua dos Inválidos, 182, Centro. Telefone 2224-1244. A reforma protestante é o destaque da nova edição da revista Universo Espírita. Conheça a revolução que transformou a civilização ocidental e abriu caminho para o espiritismo. E ainda, o documento em que a espiritualidade antecipa Kardec um desastre natural na região da tsunami. Tudo isso e muito mais na revista Universo Espírita. Já nas bancas ou pelo telefone 0 operadora 11 3809 3838. Fazendo você muito mais feliz. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação de Vanildo Costa.
Em Laurbo Mirim, da Rio de Janeiro, estas la dequivina, cai tridex seis minuto aí. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, são 15 horas e 36 minutos.
Centenário de congressos esperantistas será comemorado na França. No oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto.
Noticiário. Notícias vindas da Europa dão conta de que até o momento 1.463 pessoas inscreveram-se no Congresso Universal de Esperanto deste ano. O evento ocorre entre 23 e 30 de julho na cidade de Vilna, capital da Lituânia. 51 países vão enviar representantes. As maiores delegações são as de França, Alemanha e Japão.
A abertura de curso de Esperanto é marcada por promoção na livraria da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Desde o início do mês, quando começaram as aulas, a obra didática Eu Lerno, do escritor húngaro Ferenc Szilagy, está sendo vendida pela metade do preço. Segundo o professor Jair Salles, trata-se de uma obra-prima, um verdadeiro tesouro das letras esperantistas. Encomendas podem ser feitas pela internet no endereço www.kke.org.br. A livraria da Cooperativa Cultural dos Esperantistas fica na Avenida 3 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio. Telefone 2224-7486.
Terminou no último domingo o Congresso Cubano de Esperanto. Participaram cerca de 104 cubanos e 4 estrangeiros, vindos da Bélgica, França, Suíça e México. Segundo a diretora da comissão organizadora, Olga Lídia, o Congresso aconteceu num ambiente agradável e fraterno. Lídia afirmou ainda que o destaque do evento foi a palestra realizada pelo pessoal do Clube dos Jovens Esperantistas da Faculdade de Informática de Havana.
Esperanto de graça no estado de São Paulo. O Clube de Esperanto Zamenhof iniciou cursos gratuitos da língua internacional. As aulas acontecem aos sábados, das 3 às 5 da tarde, e aos domingos, das 10 ao meio-dia. O Clube de Esperanto Zamenhof está situado na rua Idioma Esperanto, número 363, em São Miguel Paulista.
Agenda cultural esperantista movimentada no Rio de Janeiro. Detalhes com Julieta Rocha.
Dois eventos esquentam a Semana Esperantista do Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, Givanildo Costa vai ser o convidado no Clube de Conversação. A reunião começa às 6 da tarde. Na sexta-feira, Jorge Campos de Oliveira vai proferir a palestra Espírita Elevatui, também às 6. Os dois eventos ocorrem na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, na Avenida 13 de Maio, 47, sobre a loja 208, no centro do Rio. Outras informações no telefone 2220-7486. Repetindo, 2220-7486. Do Departamento de Esperanto, Julieta Rocha.
Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora, código 61-2226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto, há mais de 90 anos coordenando o movimento esperantista brasileiro.
Será comemorado na França o centenário do primeiro Congresso Universal de Esperanto. a Federação Esperantista do Norte Francês vai organizar um encontro festivo em Boulogne-sur-Mer, local do Congresso de 1905. Entre 25 e 30 deste mês, cerca de 500 convidados vão discutir temas como diversidade linguística e a necessidade de um idioma internacional neutro para a humanidade. O evento conta com os apoios da Associação Universal de Esperanto e da Universidade de Côte d'Opale. Conferencistas de vários países confirmaram presença.
Noticiário.
Comunicando Givanildo Costa.
Gostou? Claro que você gostou. Quero ouvir, quero ouvir. Disse da gente já. É, quero que você diga. É, valendo uma camisa, uma camisa bela. Tão bela quanto a do Robson. Sabia a camisa do Robson, hein? É de arrebentar, meu jovem. Tá muito bonito, hein?
Você sabe que eu visto camisa de Esperanto 365 dias por ano.
Viu? Então, se tipo guarda-roupa dele é riquíssimo. É totalmente esperantista.
Não, é lá e volta os dados.
Pois é. Quero ouvir. Diz pra gente. É. Quando acontecerá o 17º encontro de Esperanto do Estado, hein? É 21 e 22 de maio. O Sérgio falou que, olha, como é próximo a Minas Gerais, eu vou lá. Entendeu? Será que vai... Ih, já tô dizendo. Será que é na opção A, em Niterói? Será que é na B, em Pessoa? Será que é C, em Carmen, pessoal? Onde será? Quero que você diga. É, valendo uma camisa. Mas olha, interessante. A Vida do Brasil é um bom laboratório brasileiro. Não é só do Brasil do Rio de Janeiro, não. Outro dia, eu passando, vi no caminhão escrito assim... O que é escrito sem esforço é lido sem prazer. Realmente, grande palavra, hein? O que é escrito sem esforço é lido sem prazer. Sabe como é que ficou isso em Esperança? E o que o êxtase escribita sem pene, de êxtase legata nem presura. Ai, garoto, gostei, mas até linda, mas me esperança, hein? Gostei do aplauso, novamente. E o que o êxtase escribita sem pene, de êxtase legata nem presura. Gostaram dessa? Ficou mais suave a esperança. Pois é. Porque assim nós temos algo muito interessante, não, meu jovem técnico?
Mas música.
Música pra você. E da boa. Olha essa música que você não escutou ainda, hein? Corsara Canto. Neven é que vai cantar. Olha só. Uma música corsária pra você. Escuta aqui. Interessante. Que música bonita.
Yeah.
comunicando Givanildo Costa.
Quero ouvir, quero que você diga pra gente, urgentemente, nós estamos terminando a entrevista, muito boa, hein? Coisa legal, hein? Mas antes, eu quero que você diga, onde acontecerá o 17º Encontro Esperando o Estado, hein? É, de 21 e 22 de maio. Será que na opção A, em Niterói, na B, em Petrópolis, ou na C, em Carmo? Responde já, porque está participando conosco Jorge Luiz de Bangu, está dizendo que é a C. Será em Carmo? Será que é? Sei não. Também. O meu amigo, a minha amiga, que mais aqui que está participando com a gente? A Ana Lúcia. Ana Lúcia disse que é, que será, é, em Petrópolis. Não sei não, minha jovem Ana Lúcia. Será que é? Pois é, pois é, pois é. O Isidro, dia 1, está dizendo que ela aceita, mandando aqui, que será em Carmo. E manda um abraço para todo mundo. Será? Obrigado, Isidro. Não sei não se é, estou dizendo daqui a pouco. O meu amigo, deixa eu ver se tem mais gente aqui. É, e tem a minha amiga Eliane, Eliane está de Givanildo, Renault e equipe, boa tarde. Estou na escuta, como sempre, abraçando vocês. Dois, carinhosamente agradecendo ao Renault pelo brinde que recebi do programa dele. Agradecendo também a vocês, Givanildo, pelo brinde que ganhei do seu programa na semana passada e também por você colocar à minha disposição, não só este último, como também os anteriores. Agradeço a sua compreensão, mas quero dizer que não estou fazendo charminho, que é mesmo falta de tempo. Tá bom, garota, gostei. O nosso abraço. Pois é, pois é, pois é. E também a minha amiga Eliane já está elogiando o Robson. Robson, boa tarde. Parabéns pelo seu empenho na divulgação do Esperança. Como se pode entender movimentos ecumênicos que não aceita a participação de outras religiões ou que discrimina algumas, como aconteceu com o Espiritismo? Estou gostando muito da entrevista, tá vendo? Coisa legal, hein? E também o João de Chietas, um abraço para todas as mulheres do mundo, que hoje é dia das mulheres, hein? Pois é, hoje é dia das mulheres. La Tago de la Patrina, o dia das mulheres, olha aí. A minha amiga fala uma outra da linda vida. E todas as mulheres do mundo, que a gente não é jovem, hein? Desculpa, menino, patrino são as mães, né? Também que mãe também, mulher, então.
Dia das
mães. La Patrina, La Tago de la Virino, hein? O dia de mulheres, meus parabéns, mulheres de toda a terra. E olha, nós continuamos participando com aqui. Agora, vamos falar de uma coisa muito importante, que é do jornal Sol Nascente. Pessoal, vamos participar na colaboração junto ao mensário Sol Nascente, que meu amigo Wilson Logobuco edita há mais de 20 anos, quase 40 anos de jornal, e estão precisando da colaboração de você. Você que é espírita, você que é esperantista, você que é simpatizante, põe a sua firma para ser divulgada nesse jornal. Sem a sua firma participando, ele jamais vai sustentar esse jornal tão importante que divulga a obra espírita e também o próprio Esperanto. Há anos ele tem uma coluna que tem por título Esperanto em Marcha. Olha que coisa legal. E essa última, lamentavelmente, só saiu com 4 páginas. E normalmente sai com 8 páginas. Vamos colaborar. Hein, pessoal? Ah, você quer entrar em contato com o Wilson Logobuco? Então, vou dar para você o telefone dele. Olha só. Aliás, o telefone não. O endereço lá da redação do jornal, que fica na casa dele. É Rua Antônio Alves Pires, 370, bairro Jabu. Rua Antônio Alves Pires, 370, bairro Jabu. 2833020 é o CEP do jornal O Sol Nascente para você. Porque tem mais alguém participando com a gente, meu jovem?
É, o Henrique Daniel acaba de ligar. Ligando você, hein?
Será que é você?
Olha aí, ó.
Não sei não, hein?
A Eliane está reclamando aqui, não sei não.
Já vi que a minha música não vai nunca sair. Vai sair sim, minha jovem. Que a entrevista tão boa com meu amigo Robson, que a semana que vem, vou botar, hein? Deixa pra semana que vem, tá bom? Porque a seguir nós vamos continuar com a nossa entrevista, não, meu jovem técnico? Pois é, e vamos continuar. Mas, Robson, você que sempre visa no movimento esperantista a divulgação da doutrina espírita.
É, o meu fim principal é o espiritismo.
Exato.
E o esperanto é a divulgação do espiritismo a todo mundo. Principalmente no meio esperantista, ele é muito bem aceito.
Como é que tem sido a receptividade das pessoas de modo geral? Sabe-se que quando nessas atividades, livros da codificação espírita é deixada lá fora para depois das palestras, as pessoas levarem de graça para os seus países. Como é que tem sido a receptividade, as pessoas têm levado, como é que tem...
Olha, todo o congresso, após a nossa palestra, nós colocamos de 100 até 300 livros da codificação de Kardec em Esperanto, edição da Federação Espírita Brasileira. E não fica um para contar a história. Todos levam os livros, né?
E tem tido, assim, algum comentário nos congressos?
Não, porque aparece de vez em quando um desses livros é traduzido para uma língua aí no mundo.
É mesmo?
Tem diversos livros.
Você
né?
sabe, por exemplo, assim...
Assim de cor, aqui você pegou de surpresa, não sei. Mas tem diversos foram traduzidos para a língua
nacional
do cidadão que levou o livro.
Eu sei de um caso, deve conhecer vários outros, por exemplo, O Porquê da Vida, que foi passado para o albanês, graças ao Esperanto, sabia disso, né?
Uhum.
E foi me mandado. É. Agora, como é que é feito esse trabalho da Lores, que todo ano edita ali os espíritas em Esperanto, inclusive...
Olha, vou aproveitar para dar uma pernadinha aqui para a Lores. A Lores tem dois clubes, um de livro em Esperanto e o outro de livros espíritas em português. Para que aqueles que ainda não são esperantistas e queiram participar, então... Você concorre com R$50 por ano, recebe 3 livros em Esperanto, ou se for de português, 3 livros espíritas em português, mais o Comunico, que é o trimestral, o jornal nosso trimestral, e o Almanac Lawrence, lindo Almanac Lawrence, uma vez por ano. Né?
Agora, uma outra coisa também que me chama a atenção nessa sua atividade é... Como têm sido essas publicações junto a Lores? Que livros ela tem editado? Nós sabemos que recentemente ela editou alguns livros também contemplando esses 3 temas que é Evangelho, Espiritismo e Esperanto.
Olha, nós publicamos normalmente os livros são espíritas, traduzidos para o Esperanto, né? Os mais importantes possíveis. E também distribuímos os livros já editados por outras editoras. O último é esse, A Língua que Veio do Céu.
Aliás, muito bonito.
Magnífica obra. Nenhum esperantista, nenhum espírita devia deixar de ler esse livro. Aconselho a todos a ler esse livro, A Língua que Veio do Céu. Foi compilado aí pelo nosso Romarano, que é o Celso Teixeira, lá da Cavade, né?
Celso
Pinheiro.
É o principal organizador.
Ele se oculta lá em... como Romarano. Né? Essa Língua que Veio do Céu é um livro magnífico. Então, quem quiser História Esperanto, lê o Doutor Esperanto, editado pela Federação Espírita Brasileira. Se quiser, saber também sobre a Língua que Veio do Céu, que tem a previsão aqui, o livro de Lamecio de Esperanto, de Ramatiz, também é uma obra que fala sobre a preparação do Esperanto na espiritualidade. Mas, eu volto a dizer, nenhum esperantista pode deixar de adquirir o livro, A Língua que Veio do Céu. E nenhum espírita deve deixar de ler esse livro, A Língua que Veio do Céu. É lindo. Eu tenho até uma página aqui, se você puder me dar. É pequena, não é grande. A última, fechando o livro, psicografia da minha falecida, desencarnada esposa, Dilma Montenegro Matos. E a mensagem é do meu pai, Kruger Matos. Ele deu o título, A Luz da Estrela. Queridos companheiros de ideal e irmãos em Cristo, aqui estamos, planos diferentes, material e espiritual, unindo-nos em um só coração, em um só pensamento. A fraternidade, a comunhão pelo amor que está contido no Esperanto. Grande é a felicidade que carrego comigo por estarmos novamente juntos neste momento de confraternização. Como bate meu coração por vê-los reunidos, batalhando pelo mesmo ideal. Trago-lhes flores espirituais, paz e harmonia e coragem para a caminhada gloriosa. A luta é grande, mas sei, não fracassarão. Na jornada, guiá-los-á a luz da estrela. Deus os abençoará pelas sementes do Esperanto que lançarem nas vias terrenas. Aqui continuamos a trabalhar pelo ideal comum. Kruger Matos.
Pois é, nós estamos quase ao final, né? Vamos adiantar que, como teremos tempo posteriormente, o Robert deverá vir outra oportunidade, que ele faz parte da comissão que está organizando o Congresso 2007.
Um simples trabalhador, o diretor é você.
Nós colaborando e nós vamos outro dia chamar o Robert para falar especificamente sobre esse assunto, que eu não quero falar do assunto, basicamente, é bom que o companheiro da equipe fale. Robson, alegria muito grande tê-lo conosco.
Muito obrigado. Sabe, oportunidade como... aqui está.
Não, a oportunidade é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa ter companheiros como você, com a tua experiência, junto a nós, falando de coisas tão bonitas que as pessoas não sabem. Aliás, tem uma ouvinte que fala coisas belíssimas dele agora.
Né? É a Maria Helena, da Tijuca, está gostando muito da entrevista e está gravando o programa. E parabeniza a todos. Dá um abraço a todos aqui, em todos. E parabéns a todas as mulheres que estiverem ouvindo o programa. É a mensagem dela que a gente reforça aqui, né?
Certo.
Parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje, né?
Aliás, vamos lembrar uma pessoa que o João Lima, lá de Anchieta, lembrou. Na figura de uma mulher que muito fez pelo movimento esperantista. Que chegou a desencarnar nas câmaras de gás do hitlerismo, que foi a Lídia Zamenhof. Defendendo o ideal do Esperanto.
Homenagem a
Lídia Zamenhof. Obrigado, João Lima, pela sua lembrança, tá bom? Olha, para todas as mulheres do Brasil, na figura da nossa queridíssima Lídia Zamenhof, nós estamos aqui, mais uma vez, abraçando a todas as mulheres do mundo, tá certo? Antes ainda de você dizer alguma coisa, o Wilson Logobuto está dizendo que o telefone dele é 2404-1791. 2404-1791. Quem quiser colaborar com o Sol Nascente, vamos colaborar, pessoal. A sua presença, a sua colaboração, a sua contribuição é de vital importância. Vamos lá participar conosco. Procurem a redação do Sol Nascente e o telefone é 2404-1791. Eu já vi a que nós estamos terminando, hein? Não chore tanto, não fica assim. Pega o seu lenço verde e comece a secar suas lágrimas.
Diz a levita de La Proxima foi, ó.
O que é isso?
La Proxima. No caso, Proxima Programa, né?
Compreendeu. Me pedaça, né? E bom e parou dos esperados, né?
Isso.
Compreendeu. Minha cara, Robson, me fina minha lavoura, né?
Me dando lá oportunidade, parou-lhe ao lá, o cantaro, área de Rio de Janeiro, né? Aí diz ali apoio.
Compreendeu, cai.
Como cai feliz com o tio.
Compreendeu. Lá o Ronco de la Motoro. Uno, dois, três. Ah, este diz, revido, diz, tá bom.
Estas musas que na vida e que gosto a mim de você. Se eu estas progiate automobilo. Diz.
Yeah.
Diz. Diz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.